agora na Jovem Pan. Your mission. Missão Impossível. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.
Segunda-feira, tô animada, bagunceira, fervedeira. Segunda-feira, fala como participa, menino.
Ah, como sempre, né? Missão@jovempanfm.com.br. Você manda seu e-mail pra cá. E aí, você também pode acessar o nosso novo canal 28709750 WhatsApp. Com o código 011-2870-9750. Começando a semana, bom começo de semana a todos. Vamos trabalhar, Castanha?
Missão Impossível, Jovem Pan.
Missão Impossível, Jovem Pan. Bom, semana passada, Lígia Mendes comentou aqui que ela recebeu a mensagem de uma sexóloga e teve a ideia de trocar ideia com a sexóloga. E nós estamos com ela, ligamos para ela e vamos falar aqui, tirar dúvidas, algumas curiosidades, né, de uma sexóloga que tinha entrado em contato com a Lígia no direct. Certo, querida? Alô?
Alô?
Olá!
Olá, Bob!
Tudo bem, querida? É Mica, Micaela, Michele, como que é?
Então, pode me chamar de Mica ou de Mi, mas meu nome mesmo é Michele. Mas a minha mãe me chamava carinhosamente de Micaela. E algumas pessoas da família também. Mas, tipo, mudou meu nome, né? E aí ficava Mica, e tô tudo bem, agora é Mica.
Mica.
Não vou nem falar do jeito que eu tô, o que eu pensei aqui.
Mica.
Oi, diga.
Mica, sexo, né, querida?
Mica.
Com tudo que rima, com todas as besteiras, porque a Mica surgiu. É uma coisa que todos nós estamos precisando, gente. Vamos falar de coisa de sexo tântrico?
Vamos falar mesmo, né?
Primeiro me conta uma coisa. Quem é você, Mica? De onde você é?
Então, eu sou do sul de Minas.
Qual
interior
cidade?
De Minas, chama Coqueiral.
Ai, que tudo. Tem muito Coqueiral aí? Não, foi uma pergunta legítima, tem?
Você tem muito Coqueiral lá? Não, mas eu moro em São Paulo hoje.
Ah.
Eu moro em São Paulo, mas eu sou do sul de Minas, de Coqueiral. E é engraçado, tem coqueiro lá, tem algumas praças. Mas a entrada de Coqueiral é cheio de eucalipto.
Ah, então é eucaliptal.
É eucaliptal.
Mas é bom que tira zica, sabia? É bom pra trocar energia.
Exato, você já entra lá por...
Tem Saci?
Você já viu Saci?
Adoro Saci. Não, então, meu personagem favorito.
Tem
sério.
Saci. É a sua cara, Saci. Você é um Saci.
Que representa a cultura brasileira, o Saci, é sério.
Não, eu amo. Gente, que sério. Ninguém tá debochando, não, menino. Quem falou do Saci, inclusive, que fui
não,
eu.
É sério o que eu tô dizendo. Eu amo. E agora, vamos falar com Mica.
Não, primeiro vamos saber tudo. Então, a Mica nasceu em Belo Horizonte.
Nesse
lugar, Coqueiral.
Isso, né? Na verdade, eu nasci em Lavras, num dia, fui pra Coqueiral, minha família toda, né, ali de Coqueiral, dessa região do sul de Minas. Depois, eu fui morar em BH, eu perdi meus pais muito cedo, eu perdi meu pai com 10 anos de idade e minha mãe com 17 anos. E aí, eu fui morar com uma
senhora,
tia,
gente,
em BH.
Tadinha.
É, minha filha, uma revolução na vida, né? A gente vai saber o que Deus quer pra gente, né?
Muito doido você tá contando isso ainda hoje, tá? No dia.
Pois é, sinto muito, viu? Mas a gente precisa continuar com muita força e coragem, porque a vida que é da gente é isso, coragem.
Tá aqui, né? tem que fazer, né? Tem que levantar, tem que ir para frente, fazer...
Tem que levantar, sacudir e outra. É, eu acredito que além disso daqui, dessa materialidade, existe sim um plano infinito de muita abundância, amor e onde todos nós vamos nos
encontrar.
Mas
tem que ter, gente, né?
Eu acredito, e eu vou te falar, eu vi isso numa meditação tântrica com a minha mãe, o meu pai, a minha avó e eu criança nessa meditação do céu. Posso contar ela depois.
Ai, que maravilha.
Foi maravilhoso.
Mesmo que você conte tudo, porque até qualquer um que hoje em dia fala que tá 100% feliz, tá desconectado da realidade, né? Com o mundo, com tanta coisa ruim, né, gente? Tanta maldade. Aqui
só
no nosso
maldade.
País é desigualdade social, assim. Pega meu fígado, tudo, o povo na rua, sem comida. Tudo tá caro demais, economia nossa zoada. Tudo lá, credo, que tristeza.
Exato. E se a gente não pegar firme e levar isso para um contexto, né, de, cara, vou trabalhar a minha espiritualidade, vou trabalhar tudo isso que tá acontecendo comigo, porque se a gente não levar para isso, a gente pira, a gente surta, e eu surtei, né? Eu tive um momento da minha vida que eu surtei. Por isso eu tô onde eu tô hoje, no meu trabalho hoje.
Você surtou como? Me explica.
Então, aí nisso eu fui morar em BH com 17 anos. Ah. Gente, eu saí do interior, uma cidade com 10 mil habitantes, fui pra uma capital. Eu tinha medo de tudo, eu tinha medo de andar de ônibus, eu tinha medo de tudo. Tudo eu tinha medo. E aí eu comecei a trabalhar com massagem. Eu fui numa massagista e ela começou a trabalhar comigo, esses meus medos, com a massagem. Olha pra você ver como que o caminho do corpo já tava no meu caminho, né? É. Eu fui melhorando cada vez mais esses medos e essas ansiedades com as massagens. Porém, né, depois lá dos meus 17 anos até os meus 20 e poucos anos, eu morei em BH, depois eu fui morar fora do Brasil, naquela fuga desesperada, né, que a gente acha que tá no externo, mas tá é dentro da gente. Então eu achava que se eu mudasse do Brasil, se eu mudasse de país,
ia melhorar.
Ia melhorar, eu não ia sentir mais falta, a falta que eu tinha da minha mãe, eu era muito grudada com a minha mãe, né? Então aquilo, né, eu tinha um relacionamento também abusivo na época e eu achava que se eu fosse pra fora, sabe, isso ia resolver dentro de mim, só que não, gente, é uma ilusão. Eu fui e todos os meus problemas
vão
foram
junto,
comigo.
Né? Que doideira isso. Não
e
tem
aí chegou
jeito.
Lá e eu desandei a comer. Eu comi igual uma louca. Em 6 meses na Austrália, eu ganhei 10 quilos. Você tem ideia? Então, assim...
Você deve ser super sarada, né? Porque 10 quilos, tipo, sei lá, o Bob nem se impressionou quando você fala 10 quilos. Você deve ser, tipo, aquela corpo escultural, 10 quilos pra você... Não. Foi demais.
Eu já perdi 10 quilos em 3 meses.
Não, gente. É porque eu era muito magra. E 10 quilos pra mim...
Fez uma diferença.
Fez muito. Tanto que o meu peito ficou tão grande. Que meu apelido era Silica. Tipo, as minhas falaram, gente, você colocou um silicone em um mês e a gente não viu. Sabe? Sério, eu comecei a ficar inchada, imensa.
Tava comendo ali pra arrumar essa proteção, né? Pra ocupar o espaço, preencher ali.
Preencher o vazio, exato. E aí eu falei, cara, tá tudo errado, vou embora, volto pro Brasil. E aí eu volto pro Brasil, começo a trabalhar com moda, faço cinema, estudei cinema, me formei em cinema, fui trabalhar com fotografia, fui
que
trabalhar
legal,
com
legal, gente,
cinema.
Tô te amando já.
Não, e aí foi uma reviravolta. E aí eu peguei, tinha R$400, cansei de morar em BH, fui embora pro Rio de Janeiro. Aí eu fui morar no Rio de Janeiro, e aí, onde foi o meu surto, começou no Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro, gente, é um caos, é caótico, a energia daquele lugar é assim, eu já cheguei naquela energia sexual que existe no Rio e já
é uma energia, você falou tudo, sabia, no sentido do, eu sempre penso isso, dessa energia sexual de lá, juro por Deus.
É, mas é, gente.
Já falei isso pro Bob.
Então só voltar, peraí,
peraí. O que você quer falar, Bob? Eu tô querendo saber da energia sexual do carioca.
Então, ela tava falando da energia sexual do carioca quando ela voltou pro Rio, tava na Austrália.
Isso, mas, aí foi morar no Rio.
Ô, Mica.
O que você quer, Bob?
Calma. Ô, Mica, antes você falou da massagem. Você falou, entrei na massagem. E aí, eu quero tentar ligar
não,
esse
ponto. Não, ela tá contando a história
massagem.
Que vai chegar,
então,
o que ela contou.
Aí
que,
eu vou chegar
não,
nela.
Não, conta com detalhe. Não vai na do Bob, não. Bob falou errado, vai.
Calma, Bob. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar exatamente onde você quer chegar.
Não, a história tá maravilhosa. Se a história tivesse chata, a gente cortava e já pulava. Mas a história tá muito boa.
Pula. Não, e aí, gente, olha só. E aí eu cheguei no Rio e fiquei deslumbrada com aquela energia. Porque, gente, eu conquistava todo mundo no olhar, eu seduzia, mas eu tava sendo enganada, porque eu tava ali de trouxa, mineirinha.
E todo mundo passando o rodo.
Todo mundo querendo era, né, fazer ali...
Aproveitar, tirar uma casinha.
Aproveitar dessa situação. Inclusive no meio artístico, que a gente já sabe que rola bastante ali no cinema, né? Ali
Hoje eu já sei o que, às vezes... Isso aí, muitas vezes... Ser artista foi uma coisa recente. Antes era, tipo, sei lá, pra geração da minha mãe, eu que tenho 40 e poucos, era zoado. Quando a Dercy Gonçalves fazer, era zoado. Mas o quê? Vai falar de sexo, de assédio, de um cantando outro? Tem em todo lugar, em qualquer atração, no supermercado, na drogaria. Se bobear hoje em dia no meio artístico, tem até menos. Porque, inclusive, é tanto gay que ninguém quer pegar a gente, não, querida.
É verdade. Não, mas é verdade, gente. Mas só que eu cheguei num lugar, pensa, tipo, lá eu era da roça, gente. Literalmente.
Chegou,
né,
lá, assim. O povo olhou, pitelzinho, ingênua.
E aí eu fiquei deslumbrada. E aí comecei a me deixar levar naquela energia toda ali. E aí conheci uma pessoa que foi assim, no primeiro momento, me deu um mundo. E tirou ele de mim, tirou meu chão.
Homem ou mulher?
Eu tinha tanta crise de pânico com essa pessoa, que, assim, era muito gatilho. A pessoa era muito abusiva, ela me traía e fazia com que eu acreditasse.
Tipo assim, você tá aí porque olha seu comportamento também. Isso, claro.
Isso, exatamente. É, não, gente, era do nível assim, de me trancar em casa.
Nossa, de, pesado.
Quantos
pesado.
Anos você tinha?
Exato. Eu tinha 27 na época. 27 anos, já era uma... Então, eu já tinha uma idade, né, pra ser uma mulher, né, naquela né, concepção que a gente fala, ah, eu já tinha idade
já
pra ser
era,
mulher.
Gente, mas era mulher, mas ninguém é perfeito, não, e ninguém tinha te ensinado, não. Que isso, só falta e agora. Olha, é quase eu pedir desculpa de novo. Só falta agora ser culpa sua só porque você tinha 27 anos, né?
Exatamente.
Ah, então,
mas olha, mas isso tudo foi reflexo também, aí onde eu vou também chegar num lugar. Relação com a minha mãe que eu tinha. Eu dormia com a minha mãe, eu dormi com a minha mãe até os 17 anos. Não. Até a minha mãe falecer, eu dormi com a minha mãe. Então a gente não acha, mas existe um peso enorme sobre a nossa sexualidade relacionado aos pais. Nossos pais.
É.
Exato. Então, tudo que eu vivi ali, eu apanhei, gente, eu apanhei assim, muito da minha mãe. E a minha mãe me pegava naquilo, naqueles momentos, e me espancava. Hoje eu falo disso com tranquilidade, gente, são 10 anos de terapia, tá? Então eu falo isso com muita tranquilidade, mas foram espancamentos que eu tive mesmo, sabe? Tipo assim, de apanhar muito, de apanhar de cinto, de apanhar tomando banho.
Parabéns a Deus, entendeu? Que você tá bem maravilhosa e que você gosta de fazer sexo ainda. Falando assim, podia ter ainda traumatizado de um outro jeito, né?
Exatamente.
Pelo contrário, deve ter trazido agora que a mãe faleceu, ó, nem chegamos no final, mas pra mim, do tipo, quase uma coisa interna. Tipo, eu faço a hora que eu quero, do jeito que eu quero.
Exato. Só que isso me traumatizou, porque eu entrei em relações muito abusivas que eu repetia padrões.
Tava procurando entendeu? Teu mãe ali.
Mas você não percebia?
A mulher... Claro que devia perceber, Bob, mas se você pensar em você, eu, a Cíntia que tá do meu lado, o Chiro, todo mundo, é um pouco assim, a gente procura o padrão. É tipo assim, de repente, você vai olhar na sua ex e ela tinha o defeito que você não lembra da sua mãe, sei lá. Se eu parar e lembrar que coisa, pensando no meu marido, eu faço conexão com determinado, tipo assim, a parte que eu não gosto ali tem... E quando você percebe, quanto tempo que você... Só para pensar, você diagnosticou que uma coisa tá ruim, quanto tempo a gente leva, às vezes, pra ter parado?
Então, mas essa era a minha pergunta, essa foi a minha pergunta.
Não, ela já separou, tá? Mas ela ficou lá.
Já separei.
Você não percebeu, né, percebeu, a relação mas não conseguiu abusiva entender e conseguiu ainda. Ficar.
Não, eu não conseguia perceber. E aí, como eu não conseguia perceber, eu também não estava identificando que aquilo que eu estava vivendo eram crises de ansiedade. Até que eu cheguei na síndrome do pânico, ao ponto de eu engatinhar dentro da minha casa, com medo de ir na cozinha beber uma água. Então,
o que que você sentia? Mas medo de quê?
Medo de morrer, medo de cair e morrer. É, medo de ser atacada, paranoia. Eu comecei a criar paranoia, sabe? De estar sendo perseguida. Por quê? Gente, eu tava dormindo, às vezes essa mulher, ela chegava, abria a porta de casa, ela tinha a chave do meu apartamento, ela entrava e abria, tipo assim, pra ver se eu tava traindo. Oi? 2 horas da manhã, eu dormindo, ela entra aí, entende?
Doideira.
Isso foi gerando gatilhos e padrões em mim de perseguição. Até que eu, com muita terapia, né, aí eu tive uma terapeuta maravilhosa, indicou pra minha médica homeopata, eu fiz o tratamento alopático e homeopato junto, a homeopatia junto com a terapia semanal, e aí eu fui entendendo aquele lugar, né, e curando dentro de mim, dentro das minhas possibilidades, tudo que eu conseguia, até que eu consegui terminar esse relacionamento, e aí fui pra, né, outros relacionamentos, que repeti outros padrões. Porém, quando eu me vi sozinha, eu falei, pronto, chega, agora
cê,
é hora.
Você continuava no Rio?
Sozinha. Continuei no Rio.
Sempre namorou mulher só?
Não, homens e mulheres. E ainda tinha essa questão da bissexualidade, que é muito mal vista, né, no meio. No meio gay, a bissexualidade é muito mal vista.
Eu não, então, o bi, a gente não entende muito o bi.
Né? Não entende, exato. Mas estamos quebrando esses padrões aí, né?
Não, e a sociedade agora tá quebrando muita coisa. Que bênção, um monte de coisas em relação a isso. Em termos de sexualidade, é um alívio, né? Pensar que as pessoas já foram infelizes a vida inteira, casou forçado, fingiu que gostava de mulher, fingiu que gostava de homem. Pô, que violência, isso é tipo um estupro diário, você fazer uma relação com quem que você não gosta.
É aquela brincadeira que a gente faz, né? Nunca saiu do armário. É uma brincadeira, mas é real.
E essa galera de agora tá desmistificando tudo. Vamos só chamar uma musiquinha e na volta continua aqui, porque eu tô amando saber a história dessa vida.
Já chega no Tantra.
Aguenta aí. Mica.
Beijo.
Missão Impossível. Jovem Pan.
Estamos de volta à Missão Impossível com a Mika. Ela é sexóloga. Estava contando aqui um resumo da vida dela, assim, rapidamente. Morou na Austrália, foi pro Rio, teve relacionamentos abusivos.
É maravilhosa a história.
Também
nasceu
é bissexual.
Em Minas, aí morou lá. Aí, não. Olha, vou ver essa descrição. Não.
Ué, mas ela...
O que eu faço com ele?
Mas aí, assim, a gente pode falar
voltou.
Hoje,
não,
livremente.
Não, mas não. Ia... Aí ela morou no Rio. Estávamos
qual
na parte
problema?
Em que ela estava lá. Sacou que a mulher era...
Abusos, exatamente.
Isso, e aí, desencadeou crise de pânico, que aí foram curadas com os 10 anos de terapia.
Exato. E aí, o que aconteceu? Eu falei, chega de morar aqui no Rio, tá tudo errado, né? Isso não é a vida que eu quero pra mim, isso não dá certo. Eu comecei, na época, eu comecei a fazer yoga, comecei a ser, né, incentivada pela minha terapeuta, que era do Ayurveda, a estudar Ayurveda.
E eu vou começar a estudar Ayurveda. Foi ontem numa consulta médica, a mulher falou, seu negócio é ir para esse lado aí, querida.
Você vai fazer comigo, amor, você vai fazer comigo já, a gente já vai marcar a nossa mentoria. Já vou te ensinar tudo de Ayurveda.
Nossa, tô, nada é à toa, gente. Eu juro, se eu contar isso, gravar isso aqui e mandar pra mulher da minha consulta do médico, ela vai achar inacreditável. Mas,
nada, é por acaso. E aí eu volto pra BH, começo a estudar yoga, abro um estudo de yoga no fundo da minha casa, né? Tia fala, ó, tem esse lugar aqui, pode fazer seu estúdio, faço um estúdio de yoga e começo a dar aulas. E na época, não tinha nem esse Instagram, essa divulgação toda, era tudo no boca a boca. As minhas aulas lotavam, eu tinha vários... clientes também ali na Savassi, particulares. Eu ia de bike de Santa Teresa até a Savassi. Pensa, você conhece a Savassi, Santa Teresa, eu ia de bike.
Ótimo!
Só morro, né?
Também
só
pedalo.
Morro.
Amo pedalo.
Ah,
muito
ela.
Morro. BH é morro, né? E aí eu ia, voltava duas vezes de bike e tal. Eu falei, gente, esse é o caminho. E aí eu comecei a ter melhoras nas minhas ansiedades, nas minhas crises. E eu falei, gente, é isso, as pessoas precisam disso. E aí fui, estudei o Ayurveda, fez total conexão com a minha vida e com os meus estudos de yoga, comecei a atender com a Ayurveda. Aí eu caso e volto e venho pra São Paulo, tipo, na cara e coragem, largo tudo, meu estúdio, tudo, casei com uma mulher e vim morar em São Paulo. E a gente veio morar aqui em Alphaville, em São Paulo.
Mas conta só mais uma coisa, qual que é a sua altura?
A minha altura? Eu tenho 1,56.
Perigosa, hein, querida?
Não, mentira, menina, eu tenho 1,63.
Senão você era do tamanho do Bob. Pesa quanto?
Eu peso... Nossa, a última vez que eu pesei, eu devia estar pesando 55. Mas eu não sou muito de pesar, não. Eu vou muito de
não,
olhar.
Mas só pra saber, qual que é o seu signo mesmo?
O meu signo é Capricórnio.
Você gosta de dinheiro, né, querida? Não faz a quem que você quer enganar.
E a sua idade?
Eu tenho 39 anos.
Sabia disso. Você
meu ascendente é touro. Meu ascendente é touro. A minha Vênus é em Sagitário.
Meu amor, o seu negócio é dinheiro. E é só na hora do sexo mesmo que você relaxa que é o Sagitário. Porque o negócio dela, meu amor, vem o Capricórnio atrás do touro. É o foco no conseguir, querida. Que mapinha, hein?
Não, e se eu te falar que eu tenho Áries no meu mapa astral védico? Eu sou um perigo mesmo.
Que é isso? Mapa astral védico? Não.
Evolua, Bob.
Não é minha praia.
Ayurveda.
Ayurveda, exatamente.
Ayurveda. Alimentação ayurvédica, tem a massagem e tudo, mas só pra você ter cura de câncer.
Óbvio. Nossa, tem vários. Gente, assim,
sabe quem foi a primeira pessoa que eu vi divulgar? Um super divulgador mesmo, né, da Ayurveda. Com certeza deve ter influenciado a filha, que virou uma chefe de cozinha, que se curou muito. Foi quando ele descobriu uma doença grave lá, ele foi atrás de Gilberto Gil. Foi o cara que plantou a semente da Ayurveda na minha cabeça. E eu...
Maravilhoso.
E eu penso muito sobre isso. Eu acho que quase tudo na nossa vida vem da alimentação. Alimentação,
gente,
tipo assim, que o intestino
tudo.
É que é tudo. O órgão tudo. Do nosso corpo, que nós sempre tá ligado. Escuta o que eu tô falando, hein, galera. Que isso aí é o que você vai pegar. É o intestino. Pelo intestino você descobre tudo. Tudo que você imaginar. Coisa de cabelo.
É, doença de Alzheimer, tá ligado com o intestino.
É inacreditável. E alimentação é tudo. Igual você vai ver uma pessoa sarada lá, falar, ai, queria ficar com esse corpo. Você tá achando que é por causa dos agachamentos? Não. 80% é alimentação. Então a gente cura as doenças, a gente mexe no organismo, a gente trata, a gente põe, tem comida que põe pra cima, comida tem campo energético. É porque pode parecer que tudo tem um campo energético. A latinha de refrigerante que eu tô com ela na mão, o celular ou não sei o quê. É só não vou entrar nessa celeuma, mas a gente pode falar sobre isso depois. Senão
a gente pode falar sobre isso um dia.
E eu que não como, por exemplo, só tomo cerveja.
Você imaginou como que deve ser você por dentro?
Você já pensou por dentro o que tá acontecendo no seu fígado?
Que tristeza.
Ele tá chorando, meu amor. Ele não tá fala assim. Nesse momento.
Bota o seu pé, por exemplo, pra fora aí, Bob. O pé é, do lado da perna esquerda. Eu vou apertar um ponto do fígado nele, do meu. Você vai ver o que você
vai acontecer.
Não
vai acontecer nada.
Então tira, por favor, o de lá. Não. Só pra gente ver.
Por quê? Vai dar um berro.
Ô, Mica. Aí, ó, vamos voltar pra Mica.
Vamos.
A Mica voltou pra São Paulo, casou. Tira o tênis. É vizinha do Chiro, inclusive, do nosso produtor, mora no mesmo bairro.
Sabia. E a gente já marcou churrasco vegano.
Marcou um churrasco vegano, Chiro?
Ai, que delícia, eu quero ir.
Sério? Ok.
Vamos, vamos. Gente, é o seguinte, tô falando vegana, mentira, eu não sou vegana não, brincadeira. E o Ayurveda, inclusive, não proíbe nada, tá, gente? Essa história, ah, tem que ser vegetariano. Não, não tem. É tudo com...
Conta seu troço, Mica. Você é mais louca que eu e o Bob também.
Mais doida.
É, aí você veio pra cá, e aí?
E aí eu vim, cheguei aqui junto com a pandemia, louca, e falei, gente, e agora? O que, que vai ser da minha vida nessa pandemia? A gente vai tudo morrer, surtei, tive várias crises, e eu falei, tá tudo errado. É, preciso olhar pra mim, aí eu comecei a estudar xamanismo. Aí estudei xamanismo na pandemia, integrei muita coisa do xamanismo com que eu já tinha de conhecimento da Ayurveda, ervas, terapia de cura do útero. É, cura do útero, né? Porque imagina, tudo remexido ali, eu tinha muita cólica. E aí passou a pandemia, eu falei, mas eu ainda preciso de algo mais. Não é só isso.
E aí?
Porque eu fui pro Tantra. E aí no Tantra...
O que é o Tantra?
No Tantra
que
eu me encontrei.
Falar, do que vocês estão falando? O que é isso? Fui pro Tantra. Tantra é uma religião, é um lugar, é um supermercado,
não.
Entendeu? O que é Tantra?
Não, Tantra não é uma religião, né? O Tantra, ele está dentro de uma filosofia que vem lá do Vale do Hindu, há mais de 8 mil anos atrás, que cultuava deusas, né? Isso, há muitos anos atrás, gente, era matriarcal. Era onde tudo funcionava, era onde tudo fluía. Né? Eram rituais, desrepressor, matriarcal. E naquele tempo as coisas fluíam muito melhores do que hoje. A gente pode ter certeza, né? As mulheres liberavam e era maravilhoso. Só que aí, o que acontece com o Tantra? Ele traz essa conexão, essa evolução e a realização
Tantra,
de
então, seria Tantra, então, seria uma filosofia de vida?
Pode ser entendido como uma filosofia de vida. Porque dentro do Tantra, você vai aprender as meditações ativas que foram propostas pelo Osho, que é um grande mestre do Tantra, que trouxe o Neo-Tantra pro Ocidente, né?
Mas tem que ter alguma frase, gente, pra gente explicar, tipo, se alguém me perguntar, mas o que é o Tantra? Tem que ser, ou é uma filosofia de vida, ou é uma religião, o que é?
É uma filosofia de vida que te traz conexão consigo mesmo e o seu prazer.
E baseado nas mulheres?
Olha, não só nas mulheres, é lógico que depois entra, né, esse lugar do homem, mas o Tantra se originou num período que era matriarcal. Sim, então ele se origina ali no Vale do Hindu.
Na cabeça de quase todos nós, na hora que você fala Tantra, Tântrico, o que vem na cabeça de todo mundo exato é sexo, eu sou interessada nessas coisinhas, então na minha cabeça é desmistificado, mas na cabeça de quase todo mundo, eu imagino, já vem um negócio de sacanagem, né? É sacanagem, você paga lá e alguém vai final feliz na massagem, sabe isso, né? Tô sendo bem sincera.
Então, exatamente.
Nos esclareça. Aí você falou, quero completar isso tudo, já era louca pela Ayurveda, pelo não sei o que, parará e tal, pela yoga, vou também descobrir um pouco o que é esse universo do Tantra.
Vou descobrir. Por quê? Porque isso já tinha um chamado pra mim muito grande em relação à sexualidade.
Como assim?
Esse chamado, eu sentia já que era pra eu ir pro Tantra. Não sei, dentro de mim, algo ficava lá, olha, vai conhecer o Tantra. Aparecia coisa, sabe igual isso que você falou assim, ah, nada é por acaso?
Sim.
Eu tô aqui do Ayurveda falando com você. Aparecia pessoas que falavam, nossa, não sei o que é do Tantra. Falava,
mas o Tantra sempre tá associado ao sexo?
Então, o Tantra, ele está associado ao sexo porque ele lida com a sexualidade. Ele lida com traumas que aconteceram, com esse lugar do prazer. E ele vai trabalhar onde? Na Yoni e no Lingam. Yoni, vulva, e Lingam, pênis, tá? A gente chama Yoni e Lingam.
Que linguinho, hein, Bob? Esse
meu
linguinho, hein? Cruz credo. Ai, gente.
Yoni, gente.
Meu marido tem um lingaço.
Lingam, exatamente. Lingam, Yoni.
Ele trabalha na região sexual.
Trabalha.
Não, tá falando... então tem a ver com sexo. E a sua história tem a ver com sexo, que era isso que eu ia falar. Vocês pegar o desde criança, sua relação deve ser totalmente com sexo. Ou seja, você vai destravar a galera inteira, ensinar a ter prazer, é isso?
Muito, exato. Por quê? Porque eu era reprimida. Eu cheguei a um ponto que eu descobri que eu tinha vaginismo.
Vaginismo.
Pra quem não sabe, então...
É a vagina depressiva? É quando... Não, mas tem
não,
isso,
é...
né?
É quando a mulher sente dor na penetração. É sentir dor durante a penetração. É um incômodo,
tem nada a ver
terrível.
Com tem pele, você tem carninha, esponjol, tem tudo.
Não, é dor, gente. É sentir dor por questões de traumas. Tem noção? Isso é muito forte.
É na hora de ver o corpo todo, era tipo como se estivesse o rejeitando. Até
exato.
Os relacionamentos com mulher também.
Sim, até com mulher, gente. É. Isso com mulher. Não interessa se é homem, se é mulher, não. É dor na penetração. O seu corpo quer rejeitar, o seu corpo não quer ser penetrado, o seu corpo não quer sentir aquilo.
Não, eu penso até mesmo pra escolher mulher. O seu coração, o teu cérebro todo, já foi indo pra mulher porque você não quer ser violada.
Exato, não quer. E aí eu tive abuso de infância também, né? Então tem isso, ainda junta isso, né? Abuso
de infância.
Ai,
que bom. O melhor é que de tudo você fez a limonada mesmo. A história era, então tá, vou morar sozinha num convento, não vou nunca mais fazer sexo. Não, virou praticamente... Não, virou uma sexóloga, né? E o que, que o Tantra pode fazer pela vida das pessoas?
Muito, maravilhas. Eu vou te contar uma história, inclusive, de um menino que eu atendi.
Tem que ser tudo rápido, nós temos mais 2 minutos. Você falou, vou contar uma história, o Bob, bem falso, olhou pra mim e fez assim o dedo no relógio, tá? Pronto.
Não, a gente pode ligar pra ela de novo, não, sem problema.
Não, calma, eu quero ouvir, que é isso, tá vendo?
Vai
olha o Bob.
Vai ser bem rápido essa história pra você ver como que o Tantra pode transformar a vida de uma pessoa. Esse menino chegou pra mim querendo fazer massagem tântrica, achando que era sacanagem.
Dois WhatsApp,
Achando que era sacanagem. E aí eu fui explicando, a gente tem os acordos, eu uso luvas, eu estou sempre vestida e fazendo todos os acordos com ele, né? Inclusive se ele queria, como homem, que ter o toque da próstata, né?
Aí o Bob ama.
E aí, isso... Nessa conversa
sabe.
Toda.
Você já contou. Aliás, falou que o Giro gosta só do polegar, mentira.
Que delícia que o Bob gosta. Já tá desconstruído.
O Bob gosta só do polegar do pé.
Bob desconstruidíssimo.
Eu sou livre, minha filha, minha linda.
Maravilha. Minha filha, aquela você tá falando com quem, menino? Já arrebento, minha filha, pirou.
Olha tá lá, a Lígia com ciúme agora, tá vendo?
Ah, fala, conta aí, que o Chico já ficou com raiva.
Aí, gente, deixa eu contar. Ai, olha só o que aconteceu. Beleza, ele foi, fui atender ele. Tô lá na massagem, fizemos os acordos todos, fazendo a massagem nele. Aí começa com a sensitive, que é o toque sensorial na pele, que já desperta prazer na pessoa. Depois vai pra massagem do lingam. Eu tô na massagem do lingam e tal, Ana. E são movimentos de massagem mesmo, gente. Não é masturbação. Não tem nada a ver com masturbação, tá? Massagem. E aí, nessas massagens e tal, tô ali fazendo. E ele tem um orgasmo. Ele teve um orgasmo de corpo inteiro, que esse homem chorou. E aí, quando ele chora, ele fala pra mim assim... Na hora que eu tive o orgasmo, eu me vi sorrindo para as pessoas. Aí eu fui... conversar com ele, depois eu fui entender, ele falou assim, eu sou uma pessoa muito mal-humorada e infeliz com a minha vida. Onde eu chego, eu tô triste, desmotivado, infeliz.
Ele que tava guardando muita coisa, essa energia ativou o Kundalini dele.
A Kundalini maravilhosa, exatamente. Então olha pra você ver, desbloqueou nele sentimentos, dores, que só ele sabe.
Ele queria pôr pra fora, e aí chegou um momento na massagem ele colocou pra fora.
Ele colocou pra fora.
Literalmente,
tudo.
Né?
Literalmente colocou pra fora. E é isso que a gente faz, a gente coloca tudo pra dentro, a gente reprime tudo, né, no nosso corpo vai guardando essas marcas, essas repressões.
Já tá convidada já, você vai ser personagem do Missão de Vídeo de um, tá?
Perfeito, maravilhosa, já tô dentro.
Ô Mica, depois a gente vai continuar o papo, porque já deu nosso tempo.
Tá, mas ela só tem que contar o que, que ela precisa da gente, ou a gente vai só divulgar ela?
Não, ela só tá, a gente está divulgando, a gente queria
bater
um papo.
Ah, lembrei já tudo, não, a gente vai dar a dica. Como
também.
A gente falou disso, uma coisa de sexo, quando ela me procurou no Instagram, ela virou e falou ainda, vamos botar todo mundo pra ter orgasmos. Gente, isso é um programa especial de missão de vídeo.
Ó, então, ô Mica, e aí, como o nosso tempo já tá curto, não, já acabou o nosso tempo praticamente.
Sim.
Nós vamos entrar em contato com você de novo, e aí nós vamos saber da sua história, de outro lado, como você começou a ser a sexóloga, como tudo isso começou, tá? Então a gente volta a se falar. Obrigado, Mica.
Imagina, eu que agradeço.
Amanhã, então.
Seu Instagram qual é?
Mica Rossi Prana.
Mica Rossi Prana.
Rossi isso, com dois S's?
Dois S's, isso. Mica
com H.
H. Isso, H no final.
M-I-C-H. Rossi.
Isso, Rossi Prana. Prana de energia vital.
Não, mas não fala isso que já vai confundir. Prana normal. R-P-R-A-N-A, né?
Aham.
É isso. Então pronto, então ó, primeiro capítulo a gente já descobriu a vida dela inteira e o que ela faz, atirou, fez o homem, meu amor, teve um orgasmo com o corpo e o pé dele orgasmiou.
O corpo inteiro, orgasmo de corpo inteiro.
Arrepiou o cabelo.
Ih. Arrepia o cabelo.
Ah, e outras mais. A gente quer essa massagem também, você quer, Bob?
Eu quero, Mica.
Com certeza.
Só que você tem que escolher uma das duas pessoas, das três. Você quer fazer massagem em quem? Em mim ou no Bob?
Eu não escolho ninguém, vocês que vão escolher.
Ah, então eu já não vou, porque eu gosto de ser escolhido.
Eu vou.
Mas olha, que você se lascou, hein? Eu tenho certeza que é preferir. Eu imagino. Ô, Chiro, que desgraça que deve ser.
Já estou aí. Vou te mandar já uma
mensagem. Só que ninguém vai fazer você passar por isso, não, tá? Vamos então, a gente liga pra ela depois pra dicas do sexo animal.
Do sexo, claro.
É, aí a gente já faz as dicas pro casal. Dicas dos solteiros, entendeu?
Ótimo.
Gente, isso é maravilhoso.
Aquela massagem gostosa no companheiro, na companheira,
Você ensina isso, por exemplo? Você ensina a fazer massagem?
Ensino, eu dou curso pra casais.
Depois, Lígia.
Tá,
se
você falar isso
com
meu marido, desce o braço nessa também.
Próxima ligação.
Vai falar pra mim e eu faço nele.
Tá bom?
Isso.
Obrigada, pra gente rir. Nossa, olha a Bob invejosa cortando a gente. Me chama no Instagram então pra gente continuar. Eu quero, Mica.
Chamo, vamos, Ayurveda e Tantra.
Tá, é tá isso, bom. Brasil, se prepara que a gente vai pôr a sua giripoca pra piar. Sabe assim, a gente vai melhorar a sua relação. Fala
vamos
a verdade.
Melhorar a relação, vamos destravar o povo, gente.
E mais do que tudo, vocês não estão entendendo o que é essa história do tântrico pro prazer. É, pensa a melhor situação que você já esteve de prazer. É vez 10. Então, eu acho muito legal mesmo ensinar, porque pode dar uma animada. Até aquele, sabe, o casamento? Tá desanimado, não tem vontade nenhuma. Numa dessa, dá uma alegrada que você vai ficar viciado em ficar fazendo esse trem.
Mica,
até
a próxima, querida. Um grande beijo, obrigado.
Um beijo, foi um prazer enorme. Muito prazer.
Ai, amiga, me aguarde. Quero ativar minha Kundalini.
Amém.
Um beijo.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Gente, vou embora. Mas amanhã tem mais, no mesmo horário, do mesmo jeitinho. Amanhã eu vou vir de biquíni pro estúdio.
Uia, uia, gostei dessa ideia, eu vou vir de sunga.
Então pronto, é isso, amanhã é verão nesse estúdio.
Tá.
Vamos torrar os filha da mãe.
Beijo, tchau, tudo de bom, amanhã tem mais.
Você ouviu? Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.